depois. Continuando aqui no Conexão Senado com o destaque para os assuntos internacionais, converso agora com o jornalista Ivan Godoy. Ivan, bom dia.
Bom dia, Jefferson.
Ivan, continuando ainda um pouquinho nessa linha aí do 11 de setembro, pode-se colocar, fazer uma ligação entre o 11 de setembro e esses eventos que a gente tem aí agora no norte da África, no Oriente Médio, em termos de derrubada de ditadores nesses países, ou é completamente diferente, uma coisa não está ligada à outra?
Não, tem um fator interessante que mostra que os povos árabes, eles também lutam por maior liberdade, né? Quer dizer, é importante, eu acho que esse tipo de acontecimento que tem ocorrido agora no norte da África e no Oriente Médio, essa primavera árabe, né, como vem sendo chamada, é importante porque um dos efeitos nefastos do 11 de setembro foi que surgiu essa questão da guerra das civilizações, ou seja, o mundo ocidental, que seria o mundo do progresso, do avanço, contra um mundo islâmico, né? Um pouco o mundo cristão contra o mundo islâmico, né? Que no seu todo seria um mundo de pessoas que são totalmente diferentes e que não querem ter acesso à liberdade, que vivem em outra época, etc. Isso é altamente negativo, né? Porque se já não foram boas todas essas guerras daquele século XX que se caracterizou, né? O século XX caracterizou-se pela grande confronto ideológico, né? Comunismo contra fascismo, extremos, né, de extrema esquerda, extrema direita, e em geral, né, o confronto era ideológico. Esse retrocesso a um confronto entre religiões, entre culturas, é terrível, porque é pior ainda, porque é voltar, a gente voltar ao século XVI, que houve, por exemplo, a famosa noite de São Bartolomeu, né, em que os protestantes foram massacrados em Paris, né, aos milhares, isso é um fato histórico, ou então, mais atrás, as cruzadas, né, aquela luta pela Terra Santa, que milhares de pessoas morreram, aquele confronto que durou séculos, né, a questão das cruzadas. O que eu quero dizer é que isso foi muito negativo. Então, o aspecto positivo, não só para os árabes que estão se livrando de ditaduras, mas para o mundo, foi o que mostrou que o mundo árabe, o árabe da rua, ele quer também a modernidade, logicamente com as características deles. Não podemos esperar que surjam democracias exatamente iguais à democracia da Alemanha, à democracia da Suécia, porque tem suas características, mas o importante é o avanço em direção à democracia.
Até porque é um processo, por exemplo, na Inglaterra é um processo de 700, 800 anos, né?
Exatamente. E lembre-se que alguns desses países, por exemplo, vamos citar agora o exemplo da Líbia, né? É um país totalmente tribal, né? Então, observe, a mentalidade tribal vai significar, por exemplo, uma democracia em que o candidato a presidente de uma tribo, ele vai ter o apoio daquela tribo e de algumas outras tribos coligadas, e outras tribos serão contra. Ou seja, não é como um exemplo aqui no Brasil, que nós temos deputados que são de origem japonesa. E é claro que aquele deputado que é eleito em São Paulo não recebe votos só dos japoneses, ele recebe votos de japonês, de gente descendente de português, descendente de africano. A verdade é essa, né? Então, isso é positivo, né? Quer dizer, existe no Brasil, o voto não é um voto étnico, nem religioso. Existe o voto religioso também, isso é um aspecto, mas principalmente não é um voto étnico. Nós não temos uma mentalidade tribal. Mas imagina um país como a Líbia, evidentemente uma democracia que surja vai ser uma democracia meio diferente, né? O importante é que haja um avanço em direção à democracia. Mas não se pode esperar que um país que é tribal, tem realmente essa estrutura, vá ter o mesmo comportamento eleitorado que um eleitorado de um país que superou já essa questão tribal, né?
Bom, Ivan, voltando aqui para o Brasil, o Ministério da Defesa anunciou essa semana início do processo de retirada militar do Haiti, da MINUSTAH, que é a operação da ONU que o Brasil lidera para estabilização do país caribenho. Desde 2004, o Brasil tem forças de paz lá, a serviço da ONU. Que se pode dizer desses 7 anos de presença do Brasil? A primeira vez que o país lidera uma missão nesses moldes, uma missão da ONU nesses moldes. O que se pode dizer desses 7 anos e de uma retirada a partir de agora? Uma retirada ainda que gradual, mas já uma sinalização de saída do país, do Haiti.
Bom, eu acho, em primeiro lugar, que num balanço geral, eu acho que foi positiva essa presença brasileira e dessa força da ONU. Porque temos que ver que o Haiti, ele não só tinha instabilidade política, como ele sofreu uma série de catástrofes naturais, né? Que vemos, por exemplo, inundações e, basicamente, o grande terremoto, né? Que foi uma tragédia extrema, né? Mais de 200 mil mortos, né? Então, o país realmente ficou desorganizado, né? O Haiti, o governo que já era ineficiente, né? Ele parou de funcionar, né? Então, era necessária essa presença internacional. Eu acho que o Brasil, do ponto de vista da população do Haiti, essa presença brasileira reduziu a violência lá, né? E, em geral, das tropas da ONU. Agora, houve, todo mundo sabe que houve também problemas, houve casos de abusos, e também há um outro fator, né? Que se supõe que num determinado momento, o Haiti vai ter que andar com suas próprias pernas, né? Uhum. Então, o que tem que se fazer é, no caso da questão da segurança, treinar as forças locais, né? Reconstituir, né? O exército, reconstituir realmente a polícia de uma maneira mais eficiente. Eu acho que isso, essa redução das tropas pode ser feita, mas possivelmente vai haver uma presença de, digamos, técnicos militares e técnicos policiais que ajudem, né? A treinar essas forças de segurança. E do ponto de vista econômico, eu acho que ainda é mais importante ainda, porque enquanto não se solucionar os graves problemas que o Haiti tem econômicos, também não vai se resolver o problema. Então, é preciso principalmente gerar atividades que criem empregos, né? Porque a população haitiana, realmente o país ficou devastado pela instabilidade política e por esse tipo de problema. Agora, eu queria falar também da questão do ponto de vista do Brasil. Essa presença brasileira foi ultra importante para mostrar que o país está disposto a desempenhar suas novas responsabilidades. Porque ser um país emergente, ser uma das potências do futuro, como o Brasil é apresentado, e até uma potência já atualmente, do ponto de vista econômico, o Brasil também tem que passar a desempenhar uma série de novas responsabilidades, né? Então, o país mostrou que está à altura disso, que houve uma necessidade dessa presença brasileira lá, e o Brasil foi, né? Então, isso foi muito positivo. E não podemos alegar que o Brasil tenha algum tipo de interesse econômico, como às vezes se menciona até na questão da Líbia, né? Que diz que países que têm participado dessa intervenção a favor dos rebeldes na Líbia teriam interesses econômicos. No caso do Haiti, o Brasil não pode ser acusado disso, né? Uhum. Ou seja, que interesse econômico o Brasil teria por um país que está destruído, né? E que, na verdade, nesse momento não tem nenhum atrativo econômico maior, né? Então, eu acho que isso foi muito positivo também para a imagem do Brasil no mundo. Agora, chegou o momento de começar a tirar as tropas, né? Agora, a decisão, me parece que o Brasil começa a tirar, mas a retirada em grande escala depende de uma decisão conjunta da ONU, né? Então, vai haver, inclusive, uma reunião da ONU agora, antes do final do ano, que já vai definir uma série de cronogramas, talvez, né, sobre essa retirada. Mas, como eu digo, o importante é que o Haiti comece a andar com as próprias pernas.
Tá certo. Ivan, essa missão do Brasil no Haiti foi uma missão de estabilização, fazendo um papel, em boa medida, um papel de polícia. As tropas brasileiras no país caribenho. Fazendo uma ligação com o que ocorre na Líbia, claro que considerando todas as diferenças, a Líbia tem uma estrutura econômica muito melhor do que a do Haiti, é um país exportador de petróleo, enfim, é outra região, tudo isso já diferencia o suficientemente os dois países. Mas é um país que vem de uma troca, está vindo de uma troca total de regime, troca total de governo, de instituições. A ONU ou a própria União Europeia, talvez a ONU mais por ser uma entidade que congregue aí países mais diferentes, países com diferenças maiores e, portanto, mais talvez um pouco mais de legitimidade para isso, pode fazer na Líbia uma operação ao estilo da que fez no Haiti, com uma operação de, por exemplo, organizar e garantir a estabilidade na questão de segurança policial? Até que se forme um corpo policial, por exemplo, na Líbia?
Eu acho que do ponto de vista da ONU ou da OTAN, por exemplo, ou da União Europeia, seria possível sim. Eu acho que há, inclusive, ideias nesse sentido. Porque o grande problema agora da Líbia é a questão da estabilidade política e, inclusive, da ordem pública, porque tem muitas armas que foram distribuídas nessa situação. Agora, a estabilidade política é complexa porque dizem que há mais de 10 grupos, né, participando com interesses conflitantes e não se sabe qual é o grupo que vai predominar, né? Ou que coligação de grupos vai predominar. Por exemplo, há setores, inclusive, fortes na parte militar dos rebeldes, que são setores ligados ao extremismo islâmico, né? Inclusive, os comandantes militares de Trípoli e de Benghazi, exatamente, chefiam as tropas, foram pessoas que foram, no passado, perseguidos pela sua, considerados pessoas ligadas à Al-Qaeda. Inclusive, o líder, quem está comandando as tropas que estão, nesse momento, ocupando Trípoli, né, as tropas dos rebeldes, ele foi até um assunto que causou um certo escândalo, ele foi sequestrado pela CIA norte-americana, entregue ao Gaddafi, que aparentemente o teria torturado, né, durante anos. Então, durante 6 anos, ele esteve preso, submetido a todo tipo de coisa, e o indivíduo, ele quer até, parece que algum tipo de desculpa ou indenização dos Estados Unidos e da Inglaterra. O que eu quero dizer é que você vê que é complexo, né? Ou seja, há grupos, inclusive, radicais islâmicos participando desses rebeldes, como há grupos mais moderados, grupos pró-ocidentais. Então, há uma situação complexa, há o perigo da anarquia, né? E dizem, né, que se há algo pior que uma ditadura, é a anarquia total, né? Anarquia é um negócio complexo, né? Você perde toda a referência, né? Você não tem proteção nenhuma ao cidadão comum, né? Então, eu acho que isso sim, existe essa possibilidade. Agora vem outra questão, estou falando do lado, do ponto de vista da ONU, da OTAN, da União Europeia. Eles têm intenção mesmo, talvez, de criar algum tipo de força de estabilização. O problema é que isso seja aceito pelos líbios e aceitos por esses grupos rebeldes, que eles já falaram que não querem presença de tropas estrangeiras. Eu acho que eles aceitariam mais instrutores, como eu estava falando, técnicos militares, instrutores, e seria mais aceito. Agora, uma presença física, de como no Haiti, eu não sei se isso seria bem recebido dentro da Líbia.
Tá certo. Ivan Godoy, obrigado pela sua participação. Um bom final de semana. Bom dia.
Um bom final de semana.